no ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite, quarta-feira, 25 de março, 18 horas. Está no ar o programa No Mundo da Bola, com a minha apresentação, os comentários de Marcelo Smigol, trabalhos técnicos de Rui Franklin, produção executiva Luiz Ferreira e Wagner Gomes. A seleção brasileira enfrenta amanhã a França, um jogo amistoso e muito interessante para a preparação do Brasil. Rafael Monteiro traz todas as notícias deste duelo de sexta. Salve, Rafa!
Salve, 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 salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Quem chega ao microfone da Rádio Nacional é Gabriel Sara, do Galatasaray, da Turquia, que fala sobre a primeira convocação para a seleção brasileira.
Foi uma grande surpresa para mim, na verdade. Eu acho que se eu olhar para trás, 3 meses para trás, eu não imaginaria estar aqui. Então, pegou um lado bem emocional meu, vivendo aquele sonho de criança. A gente olha para o nosso passado, olha o quanto a gente trabalhou, e a gente se sente muito grato. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto muito motivado, porque é muito difícil chegar até aqui e é ainda mais difícil se manter aqui. Então, é o início de um trabalho, é o início de uma trajetória. Eu espero que eu possa estar apto e bom, dar o meu melhor e continuar.
Convocado para os dois últimos amistosos contra a França e Croácia, antes da lista final para a Copa do Mundo, Gabriel Sara diz que é a grande oportunidade da vida dele.
Ah, com certeza, é a oportunidade da vida, né? A gente tem que agarrar com unhas e dentes. E eu espero poder fazer o melhor, manter meu nome vivo aí para a Copa e, se Deus quiser, tá lá.
O atacante Rayan, também convocado pela primeira vez, falar sobre as características que podem o levar para a Copa do Mundo.
Cara, eu acho que eu sou um jogador de mobilidade, independente da função. Eu tenho muita mobilidade no meu jogo. Espero que faça aqui na seleção também. O meu jogo também é um jogo que tem um forte cabeceio, o chute de fora da área. Então, espero que aqui seja assim também. E, como tu falou, tem muita concorrência na posição de atacante, mas espero continuar trabalhando firme e espero que vai dar tudo certo.
Rayan também comentou sobre disputar vaga com o Endrick. Os dois jogadores se conhecem das seleções de base.
A primeira coisa, quando a gente se viu aqui, foi aquela final do Sub-17, Vasco Palmeiras, que teve isso em Januário. A gente trabalhou junto na seleção também, Sub-15. E eu e ele tem uma amizade muito forte. E espero que vai dar tudo certo aqui na seleção também.
Já o pentacampeão de 2022, Rivaldo, foi convocado para assistir o treinamento da seleção brasileira e diz estar confiante no título mundial e para os amistosos contra a França e Croácia.
Olha, eu estou bem confiante, né? Bem confiante, justamente pelo trabalho do treinador, está fazendo um bom trabalho. São dois jogos amistosos ainda, mas já está próximo aí do Mundial. Nada melhor de fazer duas boas apresentações, né? Para dar confiança, né, para os torcedores, para os próprios jogadores, para a comissão técnica. Então eu acredito que vai ser dois bons jogos.
Amanhã, o Brasil enfrenta a França em Boston às 5 horas da tarde. Depois, encara a Croácia em Orlando. Forte abraço!
Valeu, Rafael Monteiro, um forte abraço para você. A gente ouviu aí o Gabriel Sara, o Rayan e até um pentacampeão, o Rivaldo. Smigol, é bom o pentacampeão para dar uma chezinha ali para a galera, né?
É importante, né?
Boa
a CBF.
Noite, meu amigo.
Boa noite a todos, boa noite, meu amigo RR. Cara, sempre a CBF leva, né, uns medalhões ali, né, no grupo para dar aquele suporte ali, contar a história, mostrar que são caras vitoriosos. Já foi Ricardo Rocha, já foi o Dunga, agora o Rivaldo, eu acho muito bacana passar um pouco de experiência, né, porque tem uma seleção muito jovem, né, tem muitos caras jovens. E eu acho que agora é a hora da verdade, né, RR? Porque agora não pode machucar, tem que jogar bem, se tiver oportunidade tem que aproveitar. É reta final e é mais difícil, né? Que a gente jogou contra duas seleções africanas, dois da Ásia, agora é Europa. É França e Croácia, é pedreira.
É mais do que a Vera. E na coletiva de hoje, quem também falou foi o técnico da seleção, o Carlo Ancelotti. Ele falou sobre o que tem pensado para o esquema de jogo da seleção.
E nestes meses, eu não pensado qual é o modelo de jogo melhor para a equipe, tenendo em conta as características dos jogadores. E pensamos que o modelo de jogo que queremos plantear é um modelo de jogo com quatro na frente. Então, amanhã é o mesmo. Amanhã é um teste muito importante, mas queremos jogar um bom partido, controlando o jogo e, obviamente, tentar de fazer bem as duas coisas, defender bem, muito importante, com uma equipe que tem que ter muito equilíbrio e jogar bem com a bola. Mostrar a qualidade que, sobretudo, os quatro na frente têm.
O Ancelotti também comentou sobre o momento da temporada e das lesões.
Bom, é que o Douglas chegou à noite, mas poder treinar o treino de amanhã e pode jogar. Marquinhos tem um pequeno problema, ele não vai ser disponível para o jogo, mas pode ser que vá poder jogar o jogo contra a Croácia. É um momento importante da temporada, é um momento importante. Há muito jogo, há muitos jogos importantes em todos os campeonatos. É bastante normal que não todos os jogadores têm alguns problemas. É uma oportunidade para os que estão aqui, que estão em boa condição física, de mostrar a qualidade e mostrar que o grupo é muito bom, também se faltam jogadores importantes.
Tá aí o Ancelotti, falou que quer quatro na frente. Será que o Ancelotti vai vir com aquele 4-2-4, hein, Smigo?
Eu não sei qual é o esquema que ele vai usar, nem sei o que ele quer dizer com quatro na frente. Eu espero uma seleção ofensiva, até porque vai pegar a pedreira, que a França vem com força máxima, tem todo mundo aí, Mbappé, vem cheirando a enxofre, convocou o que ele tem de melhor. Então, provavelmente é nesse nível aí que a gente vai encarar na Copa do Mundo.
É, porque a gente já viu a seleção jogar mais ou menos um 4-2-4, né? A gente tem ali os quatro, os laterais, os zagueiros, e aí teremos dois volantes, que era o Casemiro e o Bruno Guimarães, que tá até machucado. E aquele, uns quatro, né? O Casemiro tá em grande fase, né? Inclusive, parece que vai ser o último ano dele no Manchester United. Ele já disse que não quer voltar ao Brasil, tem propostas para continuar na Europa e até para ir para a Arábia, para a China, mas enfim, ele em grande fase faz aqueles lançamentos, né? Um jogo mais rápido.
A verdade é que o Ancelotti até falou isso na coletiva, que ele na frente tem muitas opções.
É verdade.
Mas ali no meio já começa a complicar um pouco e na zaga é bem mais enxuto ali.
Mas eu acho que é o certo, né? Todo treinador começa, né, ajeitando seu time pela cozinha, né? De trás pra frente, né?
E ele tem essa característica.
Tem, né, ele foi um volante, né? Digamos, o Ancelotti foi mais um volante.
Primeiro,
né,
defende a casinha, vai depois pensar como é que vai atacar, agredir o adversário.
Quem também participou da coletiva foi o jogador Vinícius Júnior. A princípio, ele comentou sobre a chegada dos jogadores mais jovens.
Tô aqui na seleção faz algum tempo já, mas tenho só 25 anos. Mas vocês deram um jogador já que tem tantos jogos, onde os jovens sempre que chegam fazem muitas perguntas. Mas como eu cheguei aqui com grandes jogadores também, onde me deram a liberdade, me deram a tranquilidade para eu fazer o meu melhor dentro de campo, eu sempre tento passar essa tranquilidade para eles, porque quando você chega aqui a emoção é muito grande, tudo, você quer fazer tudo muito rápido e a seleção tem muita pressão, então eles têm que chegar aqui tranquilo, aproveitar o momento, aproveitar o ambiente que é muito bom e onde jogadores todos se ajudam. E quando chega aqui um jogador novo, é como se fosse um mais da nossa família. E agora tá chegando a Copa do Mundo, então mais que nunca a gente tem que estar junto.
Tá aí o Vini Júnior, que também falou sobre como ele encara o seu atual momento no futebol.
Eu não ligo muito pro que as pessoas falam. Eu sei do meu trabalho, eu sei de quanto eu me dedico para estar preparado para a Copa do Mundo. Quando chega o ano de Copa do Mundo, todos os jogos é pensado na Copa do Mundo, porque é onde todos os jogadores querem estar. Eu tenho que estar preparado para a última convocação. Temos esses últimos dois jogos que vão ser bons pro nosso desafio, para ver como a gente tá. Claro que a gente tem muito desfalque, muitos jogadores se lesionaram para essa data FIFA. E sobre a minha fase, eu sempre tento estar na minha melhor fase, fazendo gols, assistência, que assim eu fico mais tranquilo, fico mais feliz. E eu estando mais feliz, todo mundo do meu lado também tá mais feliz e confiante. E espero que tudo que eu faço pelo Real Madrid eu possa vir a fazer aqui na Seleção Brasileira, que é meu maior objetivo, onde eu sempre sonhei estar. E quero dar muito orgulho para o nosso país e muita alegria para toda a nossa nação.
É isso aí, Vini Júnior, é isso que a gente espera. Você pode não ligar porque os outros falam, mas eu vou falar, você tá demais, você tá incrível, e a gente quer que você faça muito mais até com a camisa da seleção do que você faz com o Real Madrid, não é isso, amigo?
É isso, a expectativa do Vinícius, em cima do Vinícius Júnior, é que ele jogue, mostre o futebol que ele apresenta pelo Real Madrid na seleção brasileira. Realmente ele no Real Madrid brilha muito, faz jogadas, decide jogo, e na seleção brasileira ainda falta um pouco esse brilho, a expectativa é que ele consiga agora.
É, mas a gente não tem dúvida que ele vai ser o titular, né?
Não, e ele é um craque de bola, ninguém tem dúvida.
Com certeza. E mudando de assunto agora, o clima do Botafogo não está dos melhores. Existe uma divergência entre a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, e o Clube Social. A direção associativa está preparando uma ação na justiça pedindo transparência nas informações. O entendimento é de falta de cumprimento por parte do John Texton em relação à cláusula de compra do clube-empresa. Azedou a relação, hein? Como é que pode, né? Como começa a faltar dinheiro, né, amigo?
É complicado demais essa situação do Botafogo. Essa SAF já vem, né, esse imbróglio aí, vem se desenvolvendo há um tempo. E agora a parte associativa do clube, né, do Botafogo, pediu explicações na justiça. O clima azedou, não tem mais relação, a comunicação é ruim. E tem no contrato isso, que a parte, né, do Botafogo é social, que tem 10% ainda da SAF, ele pode acionar e pedir explicações. E fizeram isso via judicial, ou seja, explicação sobre o transfer ban, sobre as dívidas do clube, o aporte inicial, estão questionando até o aporte inicial da compra da SAF, que o Texton não teria colocado todo o valor que teria que pôr sobre o contrato.
Mas se chegou a este ponto de entrar com uma ação judicial, o negócio tá bravo. Quer dizer que se esgotaram os recursos administrativos,
a conversa, o amor acabou.
O amor acabou. E no Cruzeiro, o Arthur Jorge foi apresentado como treinador. O presidente Pedro Lourenço, do Cruzeiro, agradeceu a torcida e diz o que espera do novo contratado.
Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui o nosso torcedor pelo comparecimento nos estádios, né, e deixar um agradecimento especial para eles e dizer para eles que nós também não estamos contentes com o que vem acontecendo, né, e dizer para eles que nós, a partir de hoje, ou de ontem, né, Arthur, é um novo caminho, é uma nova jornada, e que nós estamos muito felizes com a chegada do Arthur e esperamos trilhar um caminho que o Cruzeiro sempre é o caminho dele e que ele merece estar, e a gente trouxe aí o Arthur e ele aceitou esse desafio aí. Que
o português Arthur Jorge chegou e disse acreditar no projeto do Cruzeiro.
E eu quero também iniciar esta minha presença aqui diante de vós agradecendo ao Presidente, agradecendo também ao Pedro Júnior, Presidente também, a oportunidade que me é dada de voltar ao futebol brasileiro. O projeto que me apresentaram é um projeto, de facto, extremamente interessante e estou cá para ser mais um a ajudar. Fui muito bem recebido, conheci pessoas muito interessantes do ponto de vista daquilo que é a sua competência também aqui no dia de ontem e de hoje, e agora voltar o foco para o trabalho e estar à vossa disposição para aquilo que possam querer.
O Arthur Jorge também comentou sobre a recepção da torcida e a sua importância.
Bem, eu acho que não há nada melhor do que começarmos a falar do Cruzeiro falando de uma peça extremamente importante para aquilo que possa ser o nosso sucesso. A Nação Azul tem sido, de facto, de um apoio extraordinário. São, de facto, uma peça importante naquilo que é o nosso desenvolvimento, crescimento e alcançar de sucessos. Tenho sentido isso diariamente, desde que começaram a falar comigo sobre a possibilidade de assumir este projeto. Senti, de facto, esse calor humano. que mais também me motivou a aceitar este projeto. E o meu apelo nesta altura é dizer-lhes que se unam, que possam acreditar naquilo que é o projeto do Cruzeiro. Sabemos que temos muito trabalho pela frente, isso é inegável, mas estamos aqui todos para poder dar resposta à exigência, e podemos dar essa resposta, só será possível com o apoio de toda a torcida. Nesta altura é a altura de nos unirmos, de nos blindarmos e podermos fazer de um Cruzeiro cada vez mais forte, porque eu já senti o outro lado e o impacto que esta torcida tem, porque já joguei aqui também e sei o quão importantes são quando enchem o Mineirão e quando suportam e apoiam este Cruzeiro.
Tá aí o Arthur Jorge, que foi super campeão com o Botafogo. Agora no Cruzeiro também não faltam recursos humanos, né? Tem um elenco de primeira o Cruzeiro.
Não, o Pedrinho, né? O presidente lá, o dono da SAF do Cruzeiro, ele montou um time para ser campeão, um time para bater ali no mínimo entre os três primeiros do brasileiro. E na verdade o elenco, ainda agora com o reforço do Gerson, quer dizer, é um time assim considerável que vem muito mal, inexplicavelmente. Não venceu no campeonato, estamos na oitava rodada, ainda não venceu. É o último colocado da tabela. Quer dizer, é só coisas.
Lanterna azul,
com a crise, o Tite, super laureado, chegou, não conseguiu fazer o time andar, mas o elenco é bom, tem peças de boas, né, atletas de qualidade, uma estrutura grande, grana, salário em dia. Se o menino Jorge não resolver, ninguém resolve mais.
É verdade, mas quem sabe não resolve. E chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
Após o término da 22ª rodada na Superliga Feminina de Vôlei, ficaram definidos os confrontos para as quartas de final em forma de cruzamento olímpico. O SESC Flamengo enfrentará o Mackenzie, o Minas joga contra o Maringá, Osasco contra o Fluminense e o Praia Clube terá como adversário o SESI Bauru. As quartas de final e semifinais serão definidas em melhor de 3 partidas, entre abril e maio. Já a final será em jogo único no dia 3 de maio, no ginásio do Ibirapuera, na cidade de São Paulo. Estão definidas as datas para a realização do 45º Troféu Brasil de Atletismo. O estádio do Ibirapuera foi reformado e receberá a competição de 23 e 26 de julho. O calendário total para 2026 foi aprovado no último dia 23 na Assembleia Geral Ordinária da Confederação Brasileira de Atletismo, a CBAT. Devido a poucas opções de boa estrutura para a realização das competições, a maioria será em São Paulo. O estádio Ícaro de Castro Melo, no complexo do Ibirapuera, foi todo reformado, oferecendo boas condições para abrigar os eventos do atletismo.
E Michael Johnson, tetracampeão olímpico, fundou a Grand Slam Track e foi acusado de desviar $500 mil, cerca de R$2.600.000. O ex-atleta vai devolver o dinheiro, que saldará 70% da dívida com atletas que precisam receber os valores das premiações não pagas. A liga também precisa quitar dívidas com outros parceiros. E no Vasco, continuam as conversas entre o empresário Marcos Lamacchia e a diretoria Cruz Maltina para a compra da SAF. Depois de muitas discussões, incluindo a análise dos aspectos financeiros, existe um encaminhamento para um acordo que gira em torno de R$2 bilhões. O Marcos Lamacchia está trabalhando para que haja aprovação da agência de fair play financeiro da CBF. Paralelamente, o Vasco prevê fechar este mês com aproximadamente R$20 milhões de dívidas pagas no primeiro trimestre do ano. Smigol, o Pedrinho está colocando o Vasco nos trilhos?
O Pedrinho, nessa dura missão aí, RR, vem, já tem quase 2 anos aí do rompimento com a 777, que era a antiga SAF do Vasco, que entrou em colapso financeiro. O Pedrinho já começou descascando esse abacaxi, conseguiu romper na justiça, pegou de volta, né, o clube, e agora está aí tentando achar alguém que resolva essa parte. Eu, até conversando contigo na redação, acho que 2 bilhões é muito pouco para o Vasco. Mas na situação que o Vasco está, um acordo judicial pagando dívida, seria até um valor assim emergencial que daria para resolver bastante coisa, né? E o Pedrinho está tentando aí. Mais de 2 bilhões, não seria 2 bilhões, parece que é acima de 2 bilhões. Mas aí ainda tem os estúdios, vai apresentar para os conselheiros, os beneméritos do clube, e ainda tem essa questão aí na CBF também sobre fair play.
Você lembrou das nossas conversas lá na redação, que a gente estava até brincando? Mas será que tem um impedimento ético? Lembrar que o Marcos Lamacchia é enteado da Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras, que até o final do ano acha cabo o mandato dela, é junto a essa brilhante gerência junto ao Verdão. Será que teria um impedimento ético, digamos, ter um Vasco Palmeiras? Inclusive, no ano passado, houve essa insinuação por parte do presidente do Flamengo, né? Que o Vasco até perdeu por 3-0 no segundo turno lá no Brasileirão. E houve, claro que houve.
A questão do fair play é por conta de ter um laço familiar ali, né? Apesar de ele não ser filho da Leila, né? Ele é enteado, ele é filho do marido da Leila. E pelo que a gente leu aí de notícia, na verdade as empresas dele não têm nada a ver com a Crefisa, né? O dinheiro viria das empresas do Lamarck. Então é uma questão de ajustar, saber se a Leila vai se desligar do Palmeiras, enfim. Porque tem essa questão parental aí, mas eu acredito que o mais importante é salvar o clube de regatas Vasco da Gama, né?
Com certeza. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
Hoje pela manhã, em evento na Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, o técnico da Seleção Brasileira Feminina, Arthur Elias, convocou 26 jogadoras para a FIFA Series. Os jogos serão contra a Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá. Arthur Elias apresentou os nomes.
Vamos direto para os nomes aqui. São 26 atletas que vão nos representar. Goleiras: Lorena, Kansas City; Lele, Corinthians; Thaís Lima, Benfica. Zagueiras: Isa Haas, América; Marisa, Tigres; Thaís Ferreira, Corinthians; Lauren, Atlético de Madrid; Paloma Maciel, Cruzeiro; Vitória Calhau, Cruzeiro. Laterais: Gi Fernandes, Corinthians; Raíssa Bahia, Palmeiras; Yasmin, Real Madrid. Meio campistas: Duda Sampaio, Corinthians; Angelina, Orlando Pride; Ana Vitória, Corinthians; Maiara, Angel City; Ari Borges, Angel City. Atacantes: Ludmilla, San Diego; Caroline, Manchester City; Tainá Maranhão, Palmeiras; Dudinha, San Diego; Jennifer, Tigres; Gabi Portillo, San Diego; Gil, Atlético de Madrid; Aline Gomes, Pachuca; e Marília, Cruzeiro.
E na sequência, o técnico Arthur Elias fez alguns comentários sobre a convocação e outros pontos importantes.
Bom, não são menos testes, né? Avaliações, na verdade, que a gente faz com as jogadoras. O processo, ele é esse. Eu expliquei na primeira convocação do ano em relação à data FIFA anterior e essa, né? De a gente ter uma troca maior entre as convocações. Foram 13 trocas, então praticamente metade do grupo, né? Do que a gente teve na última data FIFA. A lição da última data FIFA é como a gente tira sempre, tanto na derrota quanto na vitória, a avaliação dos pontos positivos, os pontos que a gente ainda precisa corrigir. É difícil a gente ter uma sequência tão grande de evolução, trocando tantas atletas em diferentes momentos da temporada. A gente teve algumas adversidades nessa data FIFA, em relação não só à altitude, às viagens, né? Viagens trocando de país. A gente teve, entre um jogo e outro, a mudança muito significativa de escalação. Então tudo isso é ponderado, né, sobre a avaliação das atletas que tiveram na outra data FIFA. A seleção deve, né, crescer ao longo do ano, esse é o planejamento. Então a gente espera que nessa convocação a gente já tenha resultados melhores, mais do que resultado, performance melhor, e que assim siga nas outras datas FIFA, que a gente vai enfrentar adversários, né, top mundiais, e a seleção precisa fazer um grande ano para, assim como foi ano passado, dar mais um passo para chegar preparado para 27.
Boa sorte para a nossa seleção e vem aí o...
Fala, professor!
Hoje, abordando o doping.
O problema do doping não é uma exclusividade de atletas olímpicos. O exemplo disso é que o Brasil perdeu uma das suas medalhas da Paralimpíada de Paris 2024. O Comitê Paralímpico Internacional confirmou a punição do brasileiro Ronan Cordeiro. Ele recebeu a prata na classe PTS5, do paratriatlon, mas ele testou positivo para 19 norandrostenediol. Isso aí recebeu no ano passado, em maio do ano passado, né, uma suspensão provisória, e agora foi confirmada a suspensão e perde a medalha também, o que demonstra que o problema do doping passa pelo esporte de uma maneira geral e precisa ser realmente coibido. E os atletas não podem dizer que não sabiam, porque na realidade eles recebem uma cartilha com todas as substâncias que não podem tomar. Eles têm acesso ao médico o tempo que quiserem, podem ligar, tirar dúvidas e pedir que o médico receite alguma coisa. Então dizer que não sabia não é o fato, como acontece com alguns. Logicamente, alguns erros no decorrer do percurso acontecem, mas nesse caso assim não é realmente um caso de desconhecimento. É realmente o uso indevido de uma substância que está prevista punição. O atleta corre o risco, ou o para-atleta corre o risco, e aí resulta exatamente numa situação constrangedora, que é a perda da medalha e a punição com uma suspensão, o que geralmente acontece nesses casos.
Tá aí o professor Wagner Gomes explicando pra gente sobre o doping, uma questão complicada. E vamos falar agora novamente de Copa do Mundo. Pela primeira vez desde 1930, a seleção brasileira não terá no comando um técnico brasileiro. A gente tem um italiano, o Ancelotti. A única chance de um técnico brasileiro participar deste ano é com o Silvinho. Ele comanda a Albânia, que enfrentará nesta data FIFA a Polônia pela repescagem, sonhando com uma vaga inédita no Mundial. Smigol, temos um brasileiro podendo fazer história na final. A Albânia nunca jogou uma Copa do Mundo e à frente da Albânia, o Silvinho, que se levar a Albânia vai virar herói na Albânia.
É verdade, ele já é um herói na Albânia, tem um contrato lá milionário e tem feito assim resultados expressivos, né, com a seleção. Ele que foi treinador do Corinthians, né, foi ex-jogador, e o menino vai manter uma escrita, né, ter sempre um técnico brasileiro nas Copas do Mundo, né?
Vamos torcer aí pela Albânia pra gente ter um técnico brasileiro nessa Copa do Mundo, e claro, torcer muito pra nossa seleção, mesmo comandada pelo italiano Ancelotti, nenhum problema nisso. Até porque os italianos, que vêm de italiano pro Brasil...
O RR ganhando a Copa pode ser até javanês, irmão. Eu não tô nem aí, eu quero ser campeão.
É verdade. Hoje tem rodada da Copa do Nordeste, o Ceará recebe o ABC às 19 horas, o América do Rio Grande do Norte enfrenta o Maranhão, às 19h30 Itabaiana e CRB, Vitória e Botafogo da Paraíba e Fluminense do Piauí contra o Juazeirense. Pela Copa Sul-Sudeste, Sampaio Correia e Juventude, Tombense e Avaí às 20 horas, Novo Horizontino e América Mineiro, e Chapecoense e São Bernardo. Estamos chegando ao fim do nosso programa No Mundo da Bola daqui a pouquinho. Marcelo Smigol, obrigado aí, boa noite.
Tamo junto.
Tamo junto sempre. Lembrando que esse programa No Mundo da Bola vai ficando por aqui nessa quarta, mas logo depois, daqui a pouquinho, vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima quarta-feira, uma ótima noite para vocês. Aproveitem. Um abraço. Tchau. Rodrigo Ricardo.